Bora começar então, crianças?
Bora.
Papo maluco.
Bora que eu já tô bebendo aqui.
Eu também. Qual que é o nome do filme? É Mulher na Janela, né?
Esse mesmo.
Nossa, essa merda aí, meu.
A Mulher na Janela.
É o nome do livro.
Puta, é uma adaptação.
Cara, aí é que tá, né?
É uma adaptação.
Isso que eu pergunto, isso que eu não me dei o trabalho de pesquisar, porque aqui é um podcast sério. E, tipo assim, eu fiquei na dúvida, sabe? Tipo assim, é uma adaptação porque ficou muito na cara que era um remake do Hitchcock. Na verdade, ficou mais parecido com
mas
o que...
Mas assim, é um livro inspirado em obras... do Hitchcock, que eu acho que é olhar Através da Janela, alguma coisa é o nome do livro, alguma coisa assim. E aí, uma pessoa fez inspirada nesse livro, outro livro. E é do, se eu não me engano, é até do Stephen King o livro A Mulher na Janela, se não, eu não me engano.
Não, parece, é o que é inclusive a minha teoria, porque tipo assim,
não é do, de alguém chamada A.J. Finn.
Não, é porque tipo assim, fizeram um remake do filme do Hitchcock, estrelado pelo grandíssimo Shia LaBeouf, e daí foram lá e fizeram um outro remake, que é o A Mulher na Janela.
E fizeram merda, porque o do Shia LaBeouf é bem melhor, velho. Paranoia é bem melhor mesmo.
É quase um filme dirigido pelo Tarantino, né? Faltou só isso, né? É tanto remake de tanta coisa, de tanto lugar que...
É que Tarantino buscaria...
Tarantino é um merda,
olha,
mas
eu não quero...
vou defender porque eu sinto
aqui. É que, tipo
aqui.
Assim, eu não quero defender Tarantino, longe de mim. Eu não tô tentando te comer, calma, eu não quero tirar foto de você pelada, mas...
É.
Tipo assim...
Uma menina isso aqui ruiva natural.
Isso aqui é no artístico.
É, né? Não. É. Tipo assim, eu não tenho um apartamento...
Não, o papo é o seguinte, percebi que você é ruiva natural.
Não, ó, o seguinte, eu não tenho um apartamento com chão de tábua, tá? Mas o negócio...
Não, eu tô querendo fazer aqui, cara, de verdade.
Mas é que Tarantino, ele geralmente busca referência em mais lugares, sabe? Nesse filme, entendi. Parece que ele buscou só em uma fonte, sabe? Tipo assim...
Um TCC mal feito, né?
É.
Faltou.
Cara, bibliografia. Sem sacanagem, esse filme é preguiça. Esse filme é só preguiça.
Olha, e eu diria que é só preguiça mesmo, porque tá com um elenco que é puta que me pariu, cara.
Porra, a gente vai começar a falar sobre o filme sem a gente começar a pôr o queijo, velho.
Ah, mas aí a gente edita. Tem edição pra isso, Cidão. Que isso, cara? Oh. 2021, mano.
Essa é a mágica da internet, cara.
Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop pra você, dessa vez, Silo Cult, pra gente poder falar do filme da Netflix lançado recentemente aí, A Mulher na Janela, e pra isso trouxemos lá do Clube do Filme e também do Fuleiros Pop, porque eu fiquei sabendo que ele já foi registrado aqui, já é CLT, Cid Vasconcelos, como você tá, meu querido?
Estamos aqui acompanhando esse clima de montanha aqui em Curitiba, né?
Que beleza.
Estamos a 1000 metros acima da... O livro do mar está fazendo aqui uma hora exata 7 graus. Eu estou com minha cerola.
Certo.
E é
tomando
isso,
chá meia, né? Meia, é, chazinho.
O Cid conhecidamente só transa de meia, todos nós sabemos.
Exato. Preta, né? Aquela meia social
e
preta.
E uma meia escrita peida, não xerequinha.
Que é isso,
nossa,
cara?
Minha.
Onde eu entrei? Eu só tenho 6 anos.
Vocês. Vocês ficam entregando todo o meu cheiro, bicho. Não pode.
Acaba com a surpresa nesse
vídeo. Exatamente. Mas vamos fazer esse filme que realmente assim, é um novo clássico.
Isso, eu também acho. Eu concordo, hein? Inclusive, eu vim nesse podcast pra defender sua papinha.
Cara, toda vez que a gente tá fazendo entrada, eu sinto que a gente tá fazendo propaganda pras organizações Tabajara, de verdade.
Sim.
Assim,
mas eu acho que tem esse espírito. É um bom espírito, eu gosto. Eu gosto desse espírito. Eu acho
de
que um
porco,
bom espírito.
Né?
Sim, sim.
Já abastecido.
José que tá com refil aí já.
Não, honra e glória do nosso Senhor, não. Honra e glória da nossa Senhora.
Tem que ser pela glória
Juliana. Anne Moore, que conseguiu salvar esse filme. Amém. Obrigado.
É isso. Filipinho, como estamos?
Estamos bem cansados aí, como sempre, mas, né, que filme chato, mano. Meio paradão,
chatão,
né? Meio paradão.
Fale agora que você tem que se apresentar, Felipe, como um senhor já, né? Porque tá prestes
não,
a
se não
casar.
Sou um senhor, né? Vai não, se fuder, tá, que
prevô. Começou as piadas sobre matrimônio, né? Tipo assim, tá com a coleira.
O Filipinho postou no WhatsApp dele lá, a namorada dele segurando o neném, já dizendo já que, ó...
Sonho, né? Hashtag sonho.
Cara, como o Cid é covarde, né, cara? Como você é baixo.
Tá certo, Cid. Tá certo, Cid. Tem que pegar onde você sabe que é a fraqueza do inimigo.
Mas acho bonito esse amadurecimento do nosso patrão.
É
bonito de vivenciar. Vivenciar esse momento junto dele.
Que escroto, mano.
Meu Deus,
cara, não é uma alegria só dele, né, Cid? É uma alegria que é nossa, né?
Vocês não estão sentindo,
é uma energia
Felipe,
muito gostosa,
tá com uma aura,
né?
Mais leve, sabe?
Sim,
os últimos 20 casts que eu gravei só foi veneno pro lado de cast dos outros.
Felipe, agora, o José, me parece um homem um pouquinho mais completo.
Nossa, essa frase... Ai.
Ah, é nesse essa ritmo é gostoso de casamento que começamos mais um Fuleiros Pop. Mas antes, leitura de e-mails, feedbacks e anúncios. Porque a última vez eu esqueci e tomei chicotada do meu patrão.
Para você que está afim de um pão diferenciado em Goiânia, a gente fornece pão de fermentação no plural aqui na cidade de Jardim. O telefone é o 62-98224-8543. E o Instagram é o @stay.in.burger, aprimorando sempre os estudos e os insumos para fazer um pãozinho cada vez mais massa.
Patrocínio Ipomeia, nossa sabedoria natural, traduzida em produtos de beleza, estéticos e cuidados pessoais. Pensou em saúde da pele e qualidade de vida? Pensou Ipomeia. Visite nossas redes sociais em @ipomeia.natural. Veja nosso catálogo na descrição deste cast. Ipomeia, sabedoria natural.
Eu queria começar falando desse filme que é o seguinte, a maioria aqui, eu acho que 99% das pessoas com as quais eu entrei em contato, elas não gostaram do filme, acho que elas têm razão totalmente, mas eu acho um pouco de exagero, por exemplo, a nota, as notas que eu acabei vendo.
6, 4, 3, né?
Então, 4, eu acho assim, é um filme nota 4? Não é. É um
não
filme
é.
Nota...
Pela técnica, não.
É um filme nota 5? É um filme nota 5, 5,5, na minha opinião. Mas, cara, eu não consigo dar essa nota. Eu tenho que dar 6 pra esse filme. Porque ele realmente chegou um ponto dele que ele me divertiu em algum momento. E aí, quando o filme te diverte, eu acho que ele atinge ali um propósito, né? E qual que foi esse momento que me divertiu esse filme? O momento que todo mundo mais odiou, que é o último terço do filme. Que é o acabamento, aquela coisa final ali. Aquele último... avisando que né, spoiler,
final.
Eu acho que nem precisa, põe um anúncio de spoiler aí depois, quem for editar, por gentileza.
Você já que sabe que a gente vai
Deus,
falar
você
sobre
você
o filme,
que
se você não
você
assistiu.
Sabe que a gente vai discutir o filme, então...
Gente...
Pelo amor de Deus, vocês nasceram ontem
sobre,
também.
Falar que nem como se eu tivesse no Twitter. Ai, gente, Netflix tá aí, pra quem quiser assistir, blá blá blá.
Por que que...
E Torrent tá aí também.
Por que que eu gostei do último terço do filme, apesar dele ser horrível? Né, e não tem nem como você não falar que ele... Porque primeiro, me surpreendeu porque eu não tava esperando aquela velocidade toda do nada. Assim, ele tira do cu uma velocidade que eu falei assim, peraí, que é isso? Apesar de eu já ter Você consegue saber quem é o assassino já nos primeiros 20 minutos de filme, né? Você consegue... Se você tá acostumado com esse tipo de filme, você já sabe mais ou menos pra que canto que ele vai. E ele me surpreende que, de repente, cara, ele vira um... Ele muda, né? O estilo de filme.
A perspectiva.
E ele fica violento de uma maneira que, assim, ele não era.
De repente vira um filme assim, de perseguição, né?
Assim, uma cena de, sei lá, uns 10 minutos, deve ter aquela... Exato.
De repente vira um slasher. Vira um slasher mesmo.
Ele vira um slasher.
Ele vira só um slasher no final.
E eu comecei a me divertir com aquilo de um tanto que eu falei assim, olha só... Tá aí.
Putz, o Gabão, então, Gabão a única parte que eu me diverti foi toda vez que o Gary Oldman bateu naquele filho retardado.
Cara, eu vou te falar que o Gabão é uma pessoa melhor que eu. Sim, eu falo isso porque, cara, eu não consegui me divertir durante esse filme. Durante esse filme, cara, eu fiquei azedo. A única parte onde eu consegui esboçar um sorrisinho com o canto da boca, sabe? Sabe quando você levanta o cantinho da boca assim? Foi a parte que ela, a nossa deusa, que está aqui para iluminar todas as gravações de podcast que foram e serão feitas, a Julianne Moore. E se você falar mal da Julianne Moore, da atuação da Julianne Moore nesse filme, cara, a gente tem uma inimizade
aqui. Não, cara, assim, não, eu tenho que jogar uma coisa na roda, cara. Eu tenho que jogar uma coisa na roda. Tipo assim, eu nunca vou achar a Amy Adams essa atriz toda que todo mundo acha. Eu não consigo, porque ela sempre tem a mesma cara de chorosa. Sempre a mesma cara de tipo assim, ai meu Deus, minha vida é difícil, por favor, me dá uma cesta básica. Cara, de verdade, tipo assim...
Então...
A Amy Adams, ela me irrita quando ela faz esse tipo de atuação mais dramática, porque ela não tem muita performance, ela sempre é assustada e é coitada e tal. Isso me dá uma raiva
sim,
nela.
Sim, mas cara, o que eu ia falar é que, tipo assim, eu não consegui dar essa volta e achar ele divertido, porque pra mim é um filme que ele se leva a sério demais.
Não, ele é extremamente pretensioso. Ele é mais pretensioso que o Jack Horseman.
Isso claramente é um problema no filme.
Sim.
Eu acho que não...
É um dos maiores problemas pra mim, né?
A nota real dele é... Eu acredito que seja entre 5 e 5,5, mas eu pessoalmente não consigo, porque, assim... Acho que eu tava tão desconectado da realidade que o filme tava me propondo, que a hora que ele beira o absurdo, aquilo me dá me dá uma certa alegria, sabe? Dá um soprinho, assim, ó. Ó, agora vai ficar absurdo, hein? Tipo assim, então beleza.
Mas Gabão, aí é que tá. Tipo assim, o grande problema aí, não é só o problema da Mulher na Janela, que eu acho que é da nova leva de filmes de terror, principalmente suspense, que é o caso desse filme, que ele é um puta suspensão. E aí, o grande problema é ritmo, cara. O problema é que o filme não tem ritmo, e aí quando coloca de uma forma tão abrupta, e tipo assim, é um ritmo sem compasso, que é uma coisa que o pessoal fala, mas homenageando, né, Hitchcock. Mano, Hitchcock podia fazer o que fosse, ele tinha ritmo pra caralho em qualquer filme dele.
Você sabe que...
E tipo assim...
Você sabe que eu ia fazer uma comparação, acho que o Cid... Imagino que o Cid até concorde comigo nesse ponto. Depois que você assiste um filme como Meu Pai, por exemplo, fica difícil você assistir um filme desse.
Fica muito difícil. Não, eu concordo porque eu fui com essa cabeça também por causa do ritmo. É um filme sem ritmo e que tem 15 personagens, sabe? E aí acontece coisas variadas.
E não desenvolve nenhum, né?
É muito personagem que não tem pontuação nenhuma.
Cara, isso que eu ia falar. Eu assisti esse filme da Mulher na Janela quando vocês falaram que ia ter gravação. E eu nem lembro quando isso foi, sinceramente.
Semana passada.
Isso, semana passada. Faz uma semana. Eu não lembro de nada sobre o filme. E hoje eu assisti o Janela Indiscreta, que eu não havia assistido antes. E, cara, é engraçado como que, mesmo mostrando, tipo assim, vários personagens com várias, digamos assim, vários conflitos diferentes, Hitchcock consegue encerrar a jornada de cada um deles, sabe?
Tipo assim, ele consegue desenvolver.
Tipo assim, mesmo você não tendo diálogos entre alguns personagens do Janela Indiscreta, você consegue ver um fechamento e uma evolução entre eles. Por mais que, tipo assim, que a Amy Adams tenha aceitado a morte do marido dela, você não vê, além disso, uma evolução do personagem, cara, que é o personagem central.
E o roteiro usa isso como uma espécie de plot twist, mas que não funciona, na minha opinião.
Assim. Não vai pra lugar nenhum também.
Fica surpreso pra caralho, assim, você fala, puta, beleza.
Então, tipo assim, igual eu tô falando.
Não, e você fica até um pouco decepcionado, você fala assim, puta, ela é doidinha por causa disso.
Muito. Cara, o pior é que a revelação do marido dela, eu tava assistindo o filme até agora há pouco, né, essa gravação. Acontece lá pra 1h10 de filme, mais ou menos, sabe? E tipo assim, o filme tem, tipo, o quê? Mais 40 minutos aí pra frente, mais ou menos. Então, tipo assim,
é 1h40.
Então, cara, é tipo, é uma parada tão assim, é muito previsível, é um filme pra quem tá acostumado pro estilo suspense, que é que, assim, tem 500 filmes igual A Mulher na Janela, nos últimos 3 anos tem muito filme parecido com esse, tem um Paranoia, que a gente até citou aí com o Shia LaBeouf, que é a mesma coisa também, a mesma premissa de daquela pessoa que não é muito sociável, mas no caso o Shia LaBeouf é até outra parada, que eu assisti esse filme recentemente, ele é preso, e aí ele tá usando tornozeleira.
Tornozeleira,
E ele não pode sair do espaço, prisão domiciliar, né? Não pode sair do espaço.
Sim, não, mas
lá,
os filmes.
E ele começa a ficar entediado e fica observando a vida alheia, porque não tem nada pra fazer em casa, né? A pandemia nos mostrou que, né, ficar dentro de casa deixa a gente um pouco surtado, ou muito. E aí, cara, é a mesma premissa, só que aí eles, pra dar uma profundidade pra personagem por causa da adaptação do livro, tem uma fobia associada a ela, que tem outros problemas, mas assim. São problemas tão mal explorados. E tipo assim, quando você vê o marido dela morrendo e a filha, você sentiu algum impacto? Pra mim, tipo assim, a filha e o marido dela morrendo teve diferença pra mim no filme, sabe? Eu tava tão interessado mais na história, tipo assim, do possível assassinato, ou então de quem tirou a foto dela dormindo, do que, tipo, o drama real que aquela mulher tava passando. Nem o psicólogo dela se conecta muito bem. Não sei se foi por causa de atuação.
Não, totalmente mas, jogado.
O psicólogo
também,
dela é bem. Sabe aquele psicólogo que fica mexendo no WhatsApp enquanto eu tava conversando,
Eu concordo plenamente com você, Felipe. É, grande problema, acho que desse filme é a janela, é a falta de ligação com qualquer personagem.
Você não tem empatia com nada, velho. Nada.
Sabe com o que eu tive empatia? Com gato. O gato. Eu tive empatia com um gato que tinha uma dona irresponsável e alcoólatra.
Cara, não, olha, eu vou agora rebater o Cid, porque eu tive empatia, sim, com o inquilino dela que mora no porão, cara.
É isso.
Aquele cara eu consegui sentir empatia,
porque
ele é um cara...
Porque o José
também já saiu incondicional e a gente sabe.
Sim,
então
a gente sabe
o drama do cara.
Cara, a gente sabe aí como é que é pros manos que saíram da gaiola. Tá aí, ó, tá aí na labuta todo dia. É foda, mano. Salve.
Foi mais um artifício do roteirista. Né?
PJL.
Assim, o roteirista é o Tracy Letts, que é o primeiro roteiro adaptado que ele faz. Ele não tem grandes trabalhos como roteirista, mas esse é o primeiro adaptado. Ele fez também o filme lá, o Killer Joe, com o Matthew McConaughey.
Sim.
Uma das coisas que os críticos e os cinéfilos estão falando é que realmente o livro tem uma diferença gritante para o filme. Eu gosto de analisar o filme como o filme é. Eu não acho que o filme precisa do
independente
livro.
Independente da adaptação, né?
Exatamente, para ele se valer dos artifícios que você coloca no audiovisual. Mas, quando a gente vê realmente que existe uma disparidade tão grande, assim, tão gritante assim, a gente vê que tem realmente uma falha ali de roteiro. E realmente.
Cid, sabe o que eu senti de verdade? É que o diretor deve ter pegado, sem sacanagem, porque, tipo, pra quem nunca foi num set, cinema não entende como funciona, geralmente você passa as falas faz gravação, você reúne a equipe pra todo mundo fazer, né, uma reunião, né, tipo, pra você saber como a energia do grupo, como vai se encaixar.
Você passa pra todo mundo o roteiro antes, né?
Tá. Exato. Me deu a sensação que nem isso teve esse filme. Tipo assim, o máximo de ligação que eu vejo assim mais direta, que tem até um climazinho, entre ela e o inquilino dela lá, né, cara?
Não, porque,
tipo,
mas,
assim,
e que rola uma tensão sexual entre os dois uma hora,
rola,
desnecessária.
Rola.
Não, e
bem
é
desnecessária, bem desnecessária.
Bem mínima,
então, entendeu? Por isso que eu tô falando que, tipo assim, parece que os atores eles entraram num set, tipo assim, mano, faz aí que a gente tem um prazo pra entregar pra esse filme pra Netflix, e é isso, sabe? Meio que foi muito, parece que não teve uma preparação de grupo. Cara, eu senti tanta coisa ruim assistindo esse filme que, igual eu tô falando, não foi só questão de empatia, parece que o texto é mal escrito também, sabe? A direção, a única coisa que salva desse filme, na minha opinião, é a fotografia, que ela é linda, mas mas assim, é só estética, que não tem um contexto que você simpatize, que, por exemplo, a fobia dela, que é agorofobia, né, que, tipo, liga diretamente com o contexto da fotografia ali. Só que, tipo, você, mesmo da nossa ligação, você nem sente empatia ou então a ligação...
A montagem prejudica muito o texto também, eu acho.
Sim.
Você não sente a montagem com o texto, com a fotografia, parece que cada coisa tá num canto totalmente paralelo e que nada fica orgânico pra que o filme siga,
Assim, ó, pra não jogar toda a bomba, né, em cima do roteiro do filme, que eu não sei se foi mal adaptado ou não, mas eu não tô aqui pra defender ninguém, foda-se. Eu acho que a direção do filme também... Olha, deixou muito a desejar. E isso, quando eu digo porque, tipo assim, no começo você é introduzido que a Amy Adams é aquela vizinha bisbilhoteira, sabe? Tipo assim, ela tem agorafobia, ela é psicóloga, sabe? Isso são panos de fundo pro personagem. Uhum. O que ela tá fazendo naquele filme é acompanhando a vida dos vizinhos dela e não julgando, e eu não tô colocando um julgamento de valor nisso. Ela tá acompanhando e tá analisando a vida dos vizinhos.
Porque ela tá entediada, né, cara?
E outra, tem a frase nada genial, que é quem vigia os vizinhos não comete suicídio. Cara... de que bunda
pra ser,
você tirou isso,
né,
cara?
Pra ser um pouco justo com o diretor, eu gostei só de duas cenas, assim, que foram cenas que, dentro de um filme merda, elas impactam mesmo. Que pra mim é a cena onde ela grava aquela mensagem suicida.
Sim, é boa.
Eu achei essa cena muito foda, assim. Eu achei, caralho, uma atuação da Amy Adams, assim, boa de verdade. Assim, uma cena...
E grava e regrava, né, Gabão?
É, isso. Ainda tem um making-offzinho.
Eu achei bem... Cara, eu achei bonito. Eu sinceramente, cara, eu achei bonito. Eu achei tocante essa cena. Mas eu me lembro que eu assisti Steel Alice esses dias... Que tem a Julianne Moore sofrendo de Alzheimer e gravando essa mesma mensagem, cara.
Ela tem outro nível de sacanagem de atuação, antes velho. Porque ela é a única personagem que você tem empatia.
Então, e antes do Cid falar, a outra cena justamente é que ela toma vinho com a Julianne Moore. Que eu acho que ele também é uma cena.
Sim, porque a Julianne Moore tá destruindo.
Foda.
Tá destruindo.
Eu acho uma cena muito boa.
Aquela mulher, só no olhar, você sabe que ela sofre agressão doméstica, que ela tá com o marido. Por alguma razão que você não sabe qual que é, mas você já sente empatia e dó, né, pena e tudo mais, quer cuidar
não,
daquela pessoa.
E ela faz uma quinta
velha
excelente,
brinco.
Né?
Não,
e simples assim, a Julianne Moore já tem um Oscar, ela não tem.
Ah, mas isso não quer dizer nada, você sabe.
No caso dela,
mas, ó,
no caso dela tem.
E eu acho que a Amy Adams tá indo pelo caminho errado, cara, porque é o terceiro papel consecutivo que ela faz o mesmo personagem.
Chorão, não aguento mais, eu não aguentei ela em A Chegada, é o mesmo personagem do que ela mulher na janela.
Não. Nos últimos 3 anos ela fez. Eu posso estar esquecendo de mais algum, mas eu acho que foi Sharp Objects. É uma série.
Nossa, esse é chato. É chato. E é uma série chata.
E é o mesmo, é basicamente o mesmo personagem.
Ah, Gabão, ela desculpa te interromper, mas essa série ela foi pra bater de frente com Big Little Lies, mas ela perdeu miseravelmente, que eu lembro que o pessoal lançou justamente porque a HBO tava estourando de audiência por causa de Big Little Lies, por causa do elenco que trouxe.
Em 2019 a HBO fez, acho que o melhor ano dos últimos 5, assim, fácil.
Não, sem sacanagem. Eu lembro que Sharp the Objects, Eu lembro que ele lançou praticamente ele junto, umas semanas depois, os primeiros episódios do Big Little Lies. Só que aí todo mundo viu que pra que Big Little Lies veio. E, cara, não tem trilha sonora. Não, eu deveria ter um cast só pra Big Little Lies, que é uma das melhores séries dos últimos anos, assim, de atuação, principalmente feminina, destruindo todas, não tem ninguém atuando mal. Mas enfim, esse é outro assunto.
Aí então, vocês estão falando... Desculpa, Galão.
É só pra... Os três, né? Esse último filme dela, o Sharp Objects e o...
Era uma vez um sonho.
Nossa, esse
são,
é chato
são
também.
São três
chato.
Personagens da Amy Adams que são, assim, se não forem os mesmos personagens muito parecidos, porque eu acho que ela vem nessa...
Teve ela no Snyder
Cut. Nossa,
Snyder
Cut. Tentar...
mas aí, mano...
Nossa,
aí,
cara.
Aí filme de herói eu não comento aqui, né?
Cara, eu
filme,
vou te
filme
falar,
bobo
eu assisti
não dá, né,
o Snyder
aí
Cut.
É foda.
E cara, eu não sei se eu me arrependo.
Mas José, dá um podcast meio pulp, não dá?
Olha, cara, depende da sua definição de pulp, acho que dá, sim, vários.
Mas voltando aqui,
desgraça. Nela,
vocês falaram que vocês gostam muito da cena da Amy Adams, né, que ela tá gravando a
despedida,
né? Uhum. O problema é que não dá pra gente analisar essa cena só ela, né? Então a gente vai ter que analisar também a continuação dessa cena, que não vai ser na cena logo seguinte, sim lá no hospital, que é horroroso.
Ah, sim.
Tudo ali, no hospital, é horroroso, bem de agás no pescoço, parece que ela tá...
Por isso que eu tô falando que esse filme foi feito nas coxas, mano. Porque
até o fechamento, ninguém...
Quando
até
aquele policial, trama, né? Exatamente, quando aquele policial, o detetive Little lá, tinha um diálogo horroroso.
Olha o nome do personagem, Detetive Little, quem leva
cara,
essa
cara, eu nunca, inclusive,
acho...
durante o filme, eu chamava ele de Paperboy, cara, porque pra mim ele só existe em Atlanta, cara.
E outra, esse cara, ele já fez um policial também no filme Brinquedo Assassino, nesse último, e também é um policial assim, né, que ele, as coisas estão acontecendo ao redor dele, mas ele nunca sabe, então, tipo... Não dá pra ser policial.
A gente tem que colocar pela categoria,
filme, né?
Pelo gênero. Policial de filme de suspense e terror é isso aí mesmo.
Final CSI, cara. Vocês nunca assistiram CSI.
E outra coisa, o Felipe também chamou esse, né, logo no início do nosso papo aqui, ele falou que é um suspensão. Eu, em momento nenhum, fiquei tenso. O filme não conseguiu criar esse
Mas o filme se vende,
universo.
Né? O filme não, se vende, assim, tipo... Cara, porque o suspense, é tipo assim, querendo ou não, é um suspense quando você tá vendo ali a briga da vizinha e tudo mais, tá vendo ali os barracos que acontecem na sua rua, você tem vergonha e até medo das pessoas verem que você tá bisbilhotando. Rola um suspense, assim, na vida real,
isso.
Como era pra rolar no filme, mas, cara, filme, é tipo assim, ela tá tão na cara que ela tá, né, tá tão na cara que ela tá vigiando todo mundo, tipo assim, é tão na cara que... Ela não faz nem questão de esconder, tipo assim, ela simplesmente coloca uma poltrona que é do tamanho da janela vermelha, senta nessa poltrona com a máquina fotográfica e deixa uma cortina de renda pra
sim,
ela ficar atrás tirando foto, mano.
E tipo
não,
assim,
aí não dá
e,
também,
tipo assim,
né, minha
eu não
amiga?
Sei se algum de vocês assistiu o filme recentemente, mas pra mim, cara...
Sim, eu assisti agora nessa
gravação. Então você vai poder me confirmar isso. É. Mas pra mim, cara, o diretor, eu não sei se ele tentou fazer isso, se ele não tentou, me desculpe. Desculpe, diretor. Aqui é José Augusto pedindo desculpas. Right. Mas olha, ele tenta, ao meu ver, ele tenta colocar um protagonista que seja com um discurso desconfiável. Mas a qualquer momento você consegue se descolar do discurso dela, porque parece que é tudo muito, muito jogado pra você na cara, sabe? Não tem esse... Um grande debate de ideias, sabe? Entre fatos que estão acontecendo.
José, não tem apelo. É um filme que não tem apelo. Não tem apelo por nada, nem nada. E, tipo,
então,
criam,
parece...
Entregam muito
justamente,
rápido, entregam
tipo assim,
de forma desconexa.
É que não tem um então contraponto no filme. Tipo assim, pra um filme que ele quer
jogar um
personagem... que o discurso dele, ele é dúbio, ele é duvidável... Tipo assim, ele tem que colocar um contraponto.
E por isso que é mal feito.
Você sabe que o único contraponto é o que entrega, se você prestar atenção. Porque todos os personagens do filme, todos, eles têm uma característica, entre aspas, mal. Assim, fez alguma cagada. Então você tem ela, que é uma psicoterapeuta que tem problema com droga e álcool e sofre de depressão e agorafobia.
E também não respeitava o próprio casamento. Questão da culpa e da fidelidade.
Você tem um cara que mora com ela, que é viciado, tá sobre custódia, cumprindo isso em outro estado, meio fugido. Aí você tem do outro lado da rua, a família.
E também dá a tendência, Gabão, que ele é viciado em sexo. Porque, tipo, toda vez que pergunta, ele sempre tava com uma mulher diferente.
Aí do outro lado da rua, você tem um mega empresário que tem umas paradas... Como todo mega empresário, ele já é, por de praxe, já visto com maus olhos. Você tem a mulher que tenta manter um relacionamento, mas você vê que ela esconde algumas coisas... E tudo mais. E quem que é o único bonzinho da história?
O menino.
O menino retardado? E quem que é o culpado da história? o menino retardado. Onde a gente viu isso? Todo mundo em pânico em 1994. Então, quer dizer...
Isso que eu falei. Mas quando eu falei isso, lá no meu comentário no texto da
Juliana.
Não,
Fernanda.
Quando eu escrevi isso no texto da Fernanda, lá no Clube do Filme, era justamente isso. É porque o filme, ele mira, né? O Joyride, ele tenta uma homenagem não só ao filme Uma Janela Indiscreta, como ele também tem alguma cena lá que ele remete ao Vertigo, né? Que é o corpo que cai. Então ele realmente tá fazendo uma ode ali ao Hitchcock, muito mal feito.
O Hitchcock se revirou foda no túmulo, cara.
Ele gosta da fotografia, mas...
Não, mas realmente... eu tô falando. A estética, ela só serve quando ela tem um contexto. Então é um filme visualmente bonito, mas assim, é só bonito. Não tem nada além disso. E beleza por beleza, você compra uma maçã bonita na feira e é melhor. Então, porque assim, você pelo menos vai poder comer e aproveitar alguma coisa.
Eu ia soltar um comentário. Eu ia soltar um comentário que era, beleza por beleza, você assiste Baraka, né? Que é só, tipo assim, um documentário filmado em 120 países com cenas desconexas. Que, na verdade, não são desconexas, mas... É. Enfim, Cid, desculpa interromper.
Cara, e aí, o filme, quando a gente falou do suspense, o filme, de fato, se vende como suspense e o filme, ele cria uma expectativa, né? A primeira coisa, quando ele bota na capa, ele bota a Amy Adams, o nome da Amy Adams, Gary Oldman. A Juliana Moore.
É, Gary Oldman, que na minha opinião tá atuando bem pra caralho também. Pouco, é uma pontuação outra, mas é aquela coisa, Gary Oldman na veia. Chega gritando, fazendo barraco e dá aquela olhada que parece que vai te matar a qualquer segundo.
Exatamente. E o Anthony Mackie, né? Então assim, você vê, pô, tem um elenco de peso. Tem um filme que, pelo quando você vai ver qual é o enredo do filme, você vai, pô, tá realmente... E você vai ver, se você for procurar saber algumas informações, você vai ver que provavelmente vai ter algo do Hitchcock ali. Então, pô, vai gerar em você uma expectativa. Não que você tenha que criar essa expectativa, que esse filme vai ser ótimo pra você sempre se
sentir. E outra, você nem precisa ter as referências de Hitchcock pra assistir esse filme.
Não,
porque as que tem são mal feitas, então...
Não, porque, tipo assim, ele tem que colocar...
Exatamente, mas a direção...
Não, eu só ia falar que, tipo assim... desculpa, Cid, por interromper, mas eu só ia falar que, tipo assim, o filme, ele não consegue fazer uma referência que seja apenas uma referência. Ele tem que entregar pra você... Tipo assim, ó, olha aqui essa referência. Ai, a mulher, ela tem que ser fã de filmes antigos, sabe? Ela tem que ter DVDs na casa.
Uhum. Não, inclusive tem horas que ela tá procurando no Google e aparece uma porrada de fotos da mulher que morreu, que é a vizinha que ela acha que morreu. E aí ela começa a procurar, aparece uma porrada de cena de mulheres, de atrizes, né, que participaram dos filmes do Hitchcock. Eu fiquei olhando assim, nossa, mas tá tão... Não precisa fazer uma referência também tão, não, né?
E os filmes que passam, que ela tá assistindo na TV, quando ela tá dormindo, tá passando, é sempre também os filmes do Hitchcock. Uhum. O que eu queria dizer, assim, que a produção do filme e a direção do filme, ele faz de propósito, ele tenta ali criar em você uma ideia de que aquele filme vai para um caminho. E aí quando você começa a assistir, já nas primeiras cenas já você vê que é só ladeira abaixo. Então assim, eu não sei nem como é que Gabão gostou. Até tudo bem que ele goste do espírito do ritmo que o filme se torna no final. Mas realmente é só ladeira abaixo. Porque o José falou algo interessante, né, do protagonista, né, do narrador não confiável, que no caso aí é o protagonista. E justamente você cria o personagem com alguns problemas, né, alguns traumas, e que está se afundando nas drogas e na bebida. Mas quando
quem
a gente
nunca,
viu,
né,
que ela...
Cid? Quem nunca?
Exatamente. Quando a gente viu o que ela vê, não tem como a gente ter dúvida, porque não há um contraponto. Não há um momento de aparecer aquela pessoa que ela acha que morreu, viva de novo, seja por qualquer motivo. Quando já vi uma outra personagem, né, que no caso é a segunda esposa do Gary Oldman, você já sabe que já tá dito, já tá implícito ali que já morreu.
Mas esse que é o ponto, Cid. Eu acho que o que o filme tentou fazer e não conseguiu.
Exatamente.
É tentar fazer esse contraponto sendo ela tendo alucinações, ela sendo
claro,
uma pessoa vulnerável a ponto de ter criado uma história. A cabeça dela.
Sim, mas eu acho...
Exatamente. Só que o universo...
Mas não funciona, eu acho.
Exatamente. O universo criado pelo diretor simplesmente não funciona. E aí o que acontece? E aí ele vai utilizando de artifício dos mais ridículos, assim, que é você realmente... É uma falta de respeito até com o espectador, no sentido de tentar incriminar o inquilino.
É.
Porque ele já foi
preso.
Preso. porque ele não estava ali, porque ele confessou que saiu aquela... Sabe? Tipo, ou seja, o diretor joga essas três informações pra você minutos antes na tentativa de fazer você, pô, realmente pode ter sido esse cara. É simplesmente algo assim decepcionante.
E que o espectador em nenhum momento compra, né?
Mas não, então, você não compra. Tá. Cara, aí você não tá. Consegue comprar.
Eu acho que assim, ó, a gente como espectador... É mais...
Lá vem o elitismo. Lá vem, vai. Manda, Gabão.
Não, não é elitismo. Por exemplo, se eu mostro...
Não, vai, Gabão. Espectador mais treinado. Será que a gente pode falar
exatamente.
Isso?
Exatamente. Isso, treina. Eu acho que é uma questão de que assim, ó. O roteiro, ele é bobo porque ele é muito... Uhum. Ele joga no fácil, entendeu? Ele usa de uma fórmula que ela já tá batida. Então, por isso que, às vezes, eu penso que...
Nem fácil, é amador mesmo, Gabão.
Não, mas então...
Não achei amador porque o diretor tem outras obras, preguiça.
Tá todo mundo falando a mesma língua, assim. Às vezes, por exemplo, a gente tem que lembrar sempre, e fazia tempo que eu não trazia esse ponto pra discutir um filme, que a gente tá falando de Netflix. A gente tá falando de uma plataforma que ela vai ser... Ela é extremamente popular, ela tem uma pegada editorial que não é pra ser tão assim também. Apesar de no catálogo...
Povão estragando tudo, hein?
Não, mas não... Não tô falando que o filme é ruim porque ele é simples. Não é isso, porque eu acho que tem como você fazer isso de maneiras melhores, mas que empolguem todos os públicos da mesma maneira. Não é isso. Mas tô falando que às vezes fazer o simples, às vezes é mais difícil do que você tentar fazer o complexo.
Sim,
fazer um simples bem feito, ele é muito mais difícil do que você tentar fazer uma parada Nolan, assim, sabe? Um Tenet da vida, assim, que é uma parada extremamente pretensiosa e que é ruim do mesmo jeito, sabe?
Nossa, agora os nerdão punheteiro vão te matar, Gama.
Mas vocês conseguem entender o ponto onde eu quero chegar, assim?
Claro, meu amor.
Que eu acho que... obrigado. Que eu acho que o roteiro...
Sim.
Eu penso que... E às vezes o livro é uma bosta também, galera. A gente não sabe disso.
Só pra deixar bem claro, nenhum de nós lemos, até porque, né? Enfim.
De repente a história do livro é terrível, sabe? Assim, então, dá pra saber, né?
Importante sobre esse filme, né, das informações que a gente pega por aí, é que esse filme, ele terminou a filmagem dele no final de 2018. Em 2019, eu acho que ele teve uma prévia, vou precisar pra quem, mas que a galera não ficou muito feliz, não, com esse filme. Então, voltaram pra refilmar. Se voltar, aí a minha pergunta é, se voltaram pra refilmar e ficou esta merda...
Imagina o primeiro
filme. Imagina a primeira. Mas eu acho que o primeiro filme foi, sendo assim, bem sincero, como o Gabão voltou essa parada da Netflix, eu acho que o primeiro poderia ter dado mais certo, porque deve ter sido muito na pegada de cinema de arte. Então, deve ter ficado aquela parada que o pessoal da Netflix produção, né, deve ter olhado, financeiro, deve ter olhado e falado, isso aqui não vai vender, vai ter pouco público, bora fazer de uma forma que pelo menos dê pro público geral, tipo, consumir o filme de uma forma mais acessível. Geralmente é isso que acontece, já teve outros casos da Netflix de pegar diretores um pouco mais autorais, como é o caso, e aí o cara faz um filme bem a cara dele, bem autoral, e a Netflix fala, olha, a gente gostou, mas não vai vender, então faz todas essas alterações e eu te dou um ano pra fazer isso. E isso acontece, velho.
Esse filme é original Netflix, né?
Então...
Não é produção da Netflix, tá?
Não? Certeza?
Pô, eles vendem como sendo deles, cara.
Eles têm a distribuição do filme.
Só
a
distribuição? Então tudo que eu disse foi pro lixo.
Ela é daquela... É 20th Fox. Acho que é 20th Fox Century. Uma coisa assim. Que foi comprada pela Disney, se não me engano, né? Uma
coisa desse tipo. Sim, a Disney é dona do
então
mundo.
Seria, então seria uma tática da Disney pra fuder com a Netflix?
Pode ser. Os caras nunca ajeitam numa... Vamos, teoria esse, da conspiração.
Verdade, esse é o último filme da Fox, né? Antes de ela fechar com a Disney.
Sim,
ah,
sim.
Então os caras estavam meio foda.
Mas olha, cara, falando... Aí, tipo assim, dando uma... Eu esqueci a palavra que era pra falar, mas enfim, reforçando o que o Gabão disse, tipo assim, eu já vi muita gente elogiando esse filme, sabe? Falando que, ah, não.
Não tem ninguém até agora.
É, tipo assim, é porque vocês estão muito, tipo assim, acima, sabe? Tipo assim, vocês não têm contato com o popular.
Muito cinéfilo,
né? Muito cinéfilo. Muito cinéfilo, né? Muito cinéfilo. Muito, ai, Hitchcock. Muito, ai,
meu Deus. É muito cinema búlgaro, né?
Falou o cara muito... que não fala um filósofo com nome fácil.
Muito Dogma 95. Agora, tipo assim, se você vê... Se você vai ver o pessoal falando, ai, gente, nossa, filme de suspense na Netflix. Vai estar esse daí e aquele Fuja, que eu também achei uma bosta, mas...
Nossa, não, aquele Fuja, a única coisa que ele tem bom é a inclusão, tirando isso.
É, né? A única coisa que me fez assistir é ter uma protagonista paraplégica, cara.
Então, inclusão. Que o Fuja, eu acho que o Fuja é um filme pior, inclusive.
Olha, cara, eu acho que tá no mesmo
nível. Ele é mais pretensioso.
Eu acho que tá no mesmo nível.
Ele é mais pretensioso.
Não. E o Fuja tem mais cenas psicodélicas, hein, mano? Aquela cena que ela foge do quarto
Sim.
pelo telhado.
Nossa, cara.
Meu Deus do céu.
E olha, é mal feita, Gabão.
Aquilo ali merece...
Olha, cara.
Não, aquilo ali merece um Framboesa de Ouro fácil.
Olha, eu vou te falar, que a Mulher na Janela eu assisti sozinho. Agora o Fuja eu assisti com a minha namorada. E, cara, a gente tava comentando durante
esse filme. Um boquete melhora tudo, né, José?
Exato. Foi por isso que eu achei melhor o filme, inclusive. Não,
você sentiu que a tetraplégica geralmente não sente, né?
Vários momentos gozados,
a gente tava,
né,
comentando, cara, nesse filme. Mano, como que nessa cena ela não caiu, cara?
Que viado
ela
escrota,
não
Gabão.
Tem movimento das pernas, mano. As pernas dela tava jogada num telhado que era curvo, tá ligado? O telhado não era reto. Não era uma laje, aquilo, cara.
Sim.
Ah, sei lá, cara, que a Netflix... Por isso que eu tô falando que eu não tô entendendo a pegada do suspense ou do terror dos últimos 2-3 anos, principalmente. E eu ocupo isso muito streaming. Não sei porque... Eu não sei se a galera tá fazendo preguiça ou porque se vende melhor assim, que, na real, nem vende tão melhor assim, porque esses filmes, a maioria, tem um pico de audiência ali no final de semana que é lançado e depois praticamente volta pra fora do catálogo, né, dos 10 mais vistos. E aí... Sei lá, velho, fica. Não chega nem a ser um cinema pipoca, sabe? Que junta toda a família pra assistir, porque você assiste, acha ruim, sai falando mal e.
Não, mas é isso.
Perspectiva,
mas é isso, mas é isso que eu falei, que, tipo assim, pra gente tem todos esses erros e tal. Mas pra, sei lá, pro cidadão médio que vai assistir. E eu não tô.
Não, mas José, a gente tá falando. A gente tem que falar o certo aqui. Até o povão, e tipo assim, populacho mesmo, e eu tô falando isso sem ser pejorativo, até tipo assim. A massa mesmo assistindo, achei isso ruim também.
Sim.
Pelo menos todo mundo que eu, tipo, meu cunhado assistiu. Ele achou horrível. E ele não gosta de filme mais cultzinho nem nada. Ele assistiu, ele achou esse filme uma merda. Ele que me tocou da parada, tipo assim, ele foi a pessoa que falou pra mim: que tipo de psicólogo tem um atendimento retardado desse? Entendeu? Esse é o nível da pessoa.
Ah, esse era um outro ponto que eu queria tocar. Mas pode falar, Cid.
Você que assistiu hoje esse filme, né? Tá no top 10 da Netflix?
Não sei, posso olhar agora.
Acho que não tá mais, não. Acho que não tá mais, não.
O que tá no o primeiro lugar lá, o do Zack Snyder lá, de zumbi, agora que tem o Dave Bautista lá, que Deus que me livre aquele filme. É, o filme é horrível.
Outra porcaria.
Não, um beijo pra Gabriela, eu assisti exato 5 minutos desse filme e a gente desistiu.
Mas se você for pegar, né, os agregadores de críticas aí, você vai ver que não só as críticas ditas como especializadas, mas como o público, só dá nota baixa.
Ó, corroborando. Top 10. Top 10 é o do zumbi aí.
Uhum.
Army of the Dead, Invasão de Las Vegas. Segundo lugar, Quem Matou Sarah, que é série.
Uhum.
Terceiro lugar, Chiquititas.
Sem, ó, uma quarto coisa que lugar. Eu tenho que falar, Netflix, porque Chiquitita sempre tá nos 5 primeiros, sempre. Nunca saiu, sem sacanagem.
Quarto lugar, é a série do Jurassic Park, Acampamento Jurássico.
Deus que me livre.
Quinto lugar, Pinguim de Madagascar.
É.
O filme.
Criança tem, né?
É, sexto lugar, Um Boneco Roxo, Cada Um na Sua Casa. É, sétimo lugar, As Aventuras de Poliana, novos episódios.
O SBT dominando a Netflix.
Lugar, oitavo lugar, O Legado de Júpiter.
Nossa, credo, esse é ruim também. É
me
triste.
Me dá nojo só de ver o nome disso daqui.
Sim.
Nono lugar, parece... Mulher na Janela.
Tá, eu falei que tava.
Em décimo lugar, O Ritmo da Selva, o filme.
Nossa, esse top 10 da Netflix tá bem triste, mano do céu.
Isso! Parece uma coisa meio conspiracionista, baseada numa teoria frankfurtiana. Mas, cara, me parece muito alguma coisa pra, sei lá, rebaixar o nível do espectador médio, sabe? E não é falando que, ah, não, nos anos 80 você tinha grandes clássicos. Tá, beleza, nos anos 80 você poderia ter grandes clássicos,
também tinha muita
mas só que...
Também.
Sim, também tinha, é isso que eu falo, tipo assim, também tinha muita merda. O que acontece é que hoje a gente vai revisitar os anos 80, a gente não vai ver as merdas, a gente vai ver o que eles melhor produziram, assim como...
Ah, eu dei um play em Highlander, hein?
Nossa, aí é coragem, mas Highlander não, é 90, não, não é 90, não?
Por que você faz isso? Por que você faz isso, cara?
Mas olha, eu vou te falar que o Highlander 1 realmente é muito bom. Eu não sei se o Gabão tem esse sentimento, mas tem muita frase de efeito, tem muita coisa legal. Eu não tô falando ótimo, legal. É, tipo assim, e outra coisa, é filme pra você assistir com suspensão de descrença e com o coração mais aberto do que
ah, não.
Não, mas uma coisa que eu falo...
Heavy metal, né? Heavy não. metal, igual quando você escuta heavy metal. Você não vai escutar heavy metal sério.
É.
Não existe gente séria que escuta heavy metal, pelo amor de Deus.
Sim, sim.
Existe,
não, mas uma coisa...
conservadores que votam no Bolsonaro.
Cara, mas uma coisa que eu falo é que, quando você estiver em 2030, ok, 2030 ainda tá meio próximo, mas quando você estiver em 2040, você não vai voltar pra 2020.
Não, redonda isso aí pra data fantástica. 2050 que é o limite da humanidade.
Boa. E você não vai voltar pra 2020 e falar, olha só esse grande clássico, A Mulher na Janela. Não, você vai pegar os filmes que foram bons, sabe, produzindo nessa época.
A Mulher na Janela, esse é o erro da pretensão, porque A Mulher na Janela tentou ser clássico com toda a pretensão, com toda a pompa e circunstância, não vai conseguir.
Eu tenho um termo que eu usei até no Clube do Filme pra um filme nacional lá, e já usei pra outros filmes, e vi um conhecido meu no inbox me criticar, falando que eu não podia usar esse termo porque era muito agressivo.
Qual o termo?
É esquecível. Esse filme é esquecível, sim, cara. É tranquilamente esquecível. Não interessa se eu dei 8.
Eu vou falar, Gabão, que se a Amy Adams continuar indo pra esse caminho, ela vai se tornar esquecível também, porque cada atuação dela eu fico mais triste. Mano, ela tem um agente. Agente de Amy Adams, ou agente... feminina da Amy Adams, pelo amor de Deus. Coloca ela
no trampos. A Amy Adams não tem mais, ela produz tudo que ela produz.
Sério?
Ela escreve, dela. Né?
Então tá tudo explicado, gente. Olha, terceirizar às vezes é bom, tá?
Tem essa também, né? De você, às vezes... Tem isso também. Às vezes a qualidade, ela diminui porque, sei lá... A pessoa quer fazer muito aquele projeto e ela mete dinheiro achando que vai estourar e... Uhum. Estoura pelos motivos errados, né? Mas acaba estourando.
Estoura pra baixo,
é,
né?
É igual a...
Não, mas veja bem. Eu acho que não é que estourou por motivos errados nesse caso. Eu acho que nesse caso estourou porque é Netflix e...
Pela arrogância.
É Netflix e... Ah, não. Agora a sociedade tá praticamente sequestrada por streaming, sabe? Assim, o pessoal vai esquecer o que é torrent.
Olha, mas isso não é arrogância, não. Isso aí realmente é verdade.
Não, sim. E é por isso que eu tô falando. Tipo assim, a sociedade tá sequestrada por streamings. Então, se a Netflix falar que algo é bom, tipo assim, vai ter segunda opinião lá pra falar, ah, não, gente, esse filme não é bem assim, sabe?
José, vai, porque eu vou falar até, tipo assim, de uma parada que rolou, movimento de internet, envolve cinema de herói de certa forma, que, por exemplo, vou pegar aqui WandaVision, que é a série, né, do universo MCU,
sim,
lá
sim.
da Marvel,
que eu achei
Wanda,
também,
né,
bem...
Do Visão.
Bem mediano, cara.
Não, tudo bem, mas gostei. Assim, mas eu gostei, eu particularmente gostei que ela foi até tocante, foi até mais emocionante, e eu tive empatia pela série. Mas assim, é aquela parada, foi uma série de streaming, de uma sociedade realmente sequestrada por streaming, sequestrada principalmente pela Disney, tá comprando e compra tudo e faz tudo, né? Tudo que tem no mundo hoje em dia tem um dedo da Disney praticamente, dentro de plataformas, e aí você pega críticas de YouTube, teorias, fóruns que reviveram e que meio que estragaram a experiência da série pra quem tava acompanhando, porque você acaba de assistir a série agora, e isso infelizmente é uma coisa que me cansa um pouco, e eu acho que todo mundo aqui não tem esse costume, tipo, acabou de assistir o filme, ou antes de assistir o filme, ler alguma coisa, não, você prefere ter primeiro o primeiro impacto, a sua experiência pessoal pra depois poder escrever, elaborar sobre o que você consumiu, né? Então, infelizmente, a Netflix, ela sofre muito esse impacto, porque ela anuncia muito antes o que ela vai lançar, lança tudo muito antes, e tudo naquela parada, um final de semana você assiste tudo, consome tudo, e aí morre ali o assunto. É a mesma coisa que vai acontecer com a Mulher na Janela, que ela tava há uns dias atrás em primeiro lugar, e hoje ela já tá no nono. E é um filme até bem recente da plataforma. Então, acaba estragando o próprio processo, e por isso tem que ficar sempre mantendo um ritmo de muito grande, de muita série, muito filme, e às vezes sai essas paradas que parece que foi produzido, mal produzida pra caralho, que não teve conversa, e é isso que dá.
Mas aí, ó, ele foi lançado no dia 14, já são 12 dias aí, então ele tá no top 10 já.
Ah, mas olha esse top 10, mano. Top 10 que tem duas produções de novelas infantis brasileiras escritas por Senhora Bravanel. Então não dá.
Pelo ritmo que a Netflix se propôs a fazer esse ano de lançar filmes novos a cada mês, eu acho que é isso mesmo. Ela não vai querer que um filme se mantenha, um filme de janeiro se mantenha. Tempo. Ela vai querer que esse filme...
Então a gente vai cada vez ser coisa mais mal produzida e sem contexto geral, então...
Porque não é o mesmo diretor...
Mas a gente tem que tornar nesse momento aquela antiga crítica, né, de quando a arte, né, e não colocando sobre o que é a arte, ou sobre o que a arte tem que engrandecer, tem que levar o espírito... Não, esquece essas besteiras. Mas só que o que acontece nesse momento é que a arte, ela é tomada como simplesmente um meio de negócio capitalista, sabe? Tipo assim, ah, o que é arte?
Lá vamos nós.
A gente vai entrar que o cinema não é mais arte, o cinema é só por lazer.
Não, exatamente. E pra mim, cara, esse é um dos motivos que trouxe
a partir do momento que eu usei o cinema pra transar, ele parou de ser arte há muito tempo.
Cara, mas aí não, você... Mas, Felipe...
Gabão,
me dê licença, mas, Felipe, eu acho que aí você tá errado, porque você tá falando que sexo não é arte.
Não, eu tô falando que você tá colocando como ele fosse o centro
não,
disso.
Não. Às vezes nem é. É por isso que eu dei a minha explicação antes. É por isso que eu fiz toda aquela digressão antes, falando que a arte não é elevar nada.
Aí entra a semelhança do cinema com sexo.
Sim.
Às vezes a gente só quer gozar.
Exato. Mas, cara... Não precisa ter um. Mano, é igual. Mano, vou bater na tecla que eu tô começando. Desde quando eu entrei aqui no Discord cedo. A vida é muito mais ordinária e comum do que a gente tá querendo fazer ela ser, sabe? Às vezes não tem esse grande lance de arte, às vezes é só gozar.
Sim,
entendeu?
Sim. Mas aí é que tá, tipo assim, tem várias outras produções nesse momento. E tipo assim, por que a gente tá falando de Vamos ser sinceros aqui agora. Por que a gente tá falando de A Mulher na Janela? Porque foi feita uma propaganda massiva em cima desse filme. Porque foi feita uma propaganda falando que, é o novo, como o Felipe mesmo falou, é o novo clássico. E quando eles colocam essa expectativa em mim, desculpa, mas eu vou assistir o filme com essa expectativa. Então, tipo assim, sei lá, você não me prometa que eu vou...
Só faltou um cavalinho, José, só faltou um cavalinho falando e alcoólico. De tanto que ele foi pretensioso.
Ok.
Quebrou. Ih, quebrado José, mano.
Não, mas então, chama o que que acontece é que, tipo assim, houveram tantas produções no Netflix que foram da mesmo nível dessa e que a gente não tá falando por quê? Porque não houve tanto espaço na mídia pra elas. E por que isso? Porque simplesmente é uma empresa agora que está ditando quais que são os high-ends, né? Quais que são, tipo assim, os... Eu não sei um termo bom pra falar, mas tipo assim, qual que são, o que é o que você deve assistir e o que é...
Para de tentar ser o Jovem Nerd e colocar termo em inglês em tudo, pelo amor de Deus.
Ah, não, desculpa, é que essa semana eu fiz um coach. Não, tá.
Eu não leio mais em português, esse conteúdo não tem em português, exato, não chega no Brasil, exato, ainda, tô lendo muito em inglês, é complicado.
É que minha tia da cultura inglesa passou aqui em casa
então,
essa semana.
Então, mas só que, por exemplo...
É que José, não é o Target, né? Não é o Target.
Exato,
não,
exato.
Esses filmes não atendem uma demanda,
José,
né?
José, você assistiu Backrow?
Nossa, cara, eu ia perguntar que filme é esse, mas aí eu não sei se eu vou entrar numa...
Vocês lembram quando teve aquele negócio de que a Netflix tinha feito aquela primeira série deles?
The Oa.
Que fez sucesso pra caralho. Não The Way, não, é...
The Way. Ai,
com o Kevin Spacey.
Ah, não, mas o do Kevin Spacey era regravação, não é?
Não, a primeira série original Netflix com o Kevin Spacey...
House of Cards?
House of Cards. House of Cards, ela foi feita
que inaugurou,
baseada em...
Que inaugurou a era do streaming.
Isso, ela foi feita baseada em algoritmos, assim. Ela toda foi escrita baseada em uma demanda do que a galera tava sentindo falta de ver na TV naquele momento. Uhum. A mesma coisa com Stranger Things, assim. É uma série que nasceu dessa...
Nossa, cara.
Nessa perspectiva,
cara. Stranger Things, cara, eu vou te falar, mano. Eu não sei como chegou na quarta temporada, cara. Porque, sinceramente, eu assisti...
Mano, minha mãe teria me dado tanta surra,
mano,
se eu fosse aquela...
Mano, eu assisti 3 episódios, eu assisti lutando, sabe? Tipo assim, pensando, ah não, uma hora vai melhorar. E, cara...
Sabe qual é o problema do Stranger Things? Aquela parada de você...
Sei, crianças.
Também, mas é crianças que não viveram algo que elas não tinham idade pra viver. É, aquela parada é um saudosismo de algo que você
sim,
não viveu.
Sim.
Porque Stranger Things pegou a adolescência ali que
a série,
não viveu.
A série só tem isso, cara. A série sobrevive por causa disso.
Eu tava vendo as curiosidades do Godzilla 2.
Meu Deus.
Pra poder montar... Não, pra poder montar um negócio pro clube que, enfim, não consegui pôr pra frente.
Mas graças a Deus,
era
né?
Pra falar da... Eu tava dando umas curiosidades no IMDB, e aí teve um cara que comentou assim, a Millie Bobby Brown tá excelente nesse filme, ela tá fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que é gritar e correr de monstro. Coitada da menina.
Eu adoro ver comentários no Google sobre filme, sabe?
Gabão, qual é aquele site daquele português que a gente leu até no de filmes merdas?
Nossa, velho, eu não
cara.
Lembro. Eu
nossa,
resgatar
mano.
Esse cara, é muito
não,
bom
não,
esse maluco,
ele,
cara.
Ele é muito bom. Ele é muito bom, mas por motivos errados, cara.
Sim,
Não, mas a gente gosta só do errado.
Ele não sabe disso, né?
A gente gosta só do errado.
Nossa, velho, caralho, Felipe, boa...
Memória?
Boa recuperação.
Não, é porque, tipo, eu sempre lembro que a gente fez várias... Você fez várias leituras de textos deles, principalmente sobre o Titanic, que fecha o episódio de filmes merdas... Que amamos dois lá, o número 75, ouvintes ouçam.
Ah, deve estar lá então, a referência.
Esse episódio tá ótimo, ótimo. Então a gente termina bem o episódio por causa desse site, desse cara maluco, mas. Porém, maluco a gente ama, né?
Ah, sim.
É nessa de maluco a gente ama que a gente elegeu quem elegeu, né?
Por que que Hollywood tem esse tesão em achar que todo psicólogo tem que ser ou doidinho
ou retardado mental?
Ou. Não, cara, ou assim, cair em golpes.
Sim, sim, é.
de psicopatas muito superiores, cara. Hollywood é porque, tem essa tara,
mim,
cara,
não
porquê, cara.
Eu não acho que seja uma tara. Eu acho que seja uma facilidade de você tentar vender um roteiro como se fosse profundo quando não é. Tipo assim, você coloca um psicólogo tendo duas. Isso quando tem, né? Discussões sobre, ah, como que é o comportamento humano, como que a gente se lidar com a grandeza da existência ou com a infinidade da existência. E
não,
daí...
Zé, mas sabe o que é a maluquice, cara, disso tudo? É que, por exemplo, sempre é um psicanalista. Sempre. Sempre Hollywood aborda a psicologia pelo viés da psicanálise. Só que os Estados Unidos, de uma maneira geral... Oi?
A psicanálise faz parte do cinema e vice-versa.
Sei, Cid, mas
a mentira faz parte do cinema.
Não, é porque os Estados Unidos, de uma maneira geral, como país e cultura, não adota a psicanálise como
um meio.
Método. Uhum, método
sim,
de.
Sim, inclusive o Brasil.
De psicoterapia. Entendeu? Lá a psicanálise é completamente impopular.
Inclusive o Brasil é muito mais, digamos assim, aberto à psicanálise.
Progressista.
Não progressista, mas aberto à psicanálise porque nos Estados Unidos acham que psicanálise não é ciência, né? É filosofia. É, porque pra eles, filosofia não é ciência, né?
Não é.
E o que eu acho bizarro é que, assim, a partir disso nascem roteiros, assim, como Instinto Selvagem, por exemplo.
Nossa,
que é uma parada
aí...
que na prática, ali, o argumento dele já é uma coisa...
É nocivo.
E aí, Cid, depois, a gente pode bater um papo, aliás, um papo muito massa de falar
sim,
sobre psicanálise
cinema. É nocivo. Só isso.
Porque, tem um texto de um cara, de um psicanalista que eu gosto muito, chama Eduardo Pinheiro, que ele fala assim, e aí, quem veio primeiro, né? A psicanálise e cinema ou cinema e psicanálise?
Vamos chamar ele pro episódio, inclusive.
O Eduardo, ele é muito off-stream, assim, é um cara que ele não usa internet, um cara, sabe assim, outsider pra caralho. Sim. Ele é um cara esquisitão, assim. E ele
deve ter um pau grande, né,
Gabão?
É nossa teoria.
Deve
todo
ter,
cara é meio esquisitão
ter,
e isolado, tem um pau grande.
E aí ele... Não, até porque, tipo assim, ele é budista, e aí, tipo, ele não acredita muito nessa coisa da tecnologia como sendo...
Um meio.
Enfim. Uhum. E aí, cara, ele tem um texto muito bom sobre, assim, até que ponto isso é culpa da própria psicanálise ou culpa do cinema, por exemplo. Quem que abordou primeiro quem, assim, sabe? Foi o cinema tentando levar a psicanálise pra tela como fonte de arte mesmo, de expressão do inconsciente? Ou foi o contrário?
Mano, acho que a psicanálise se torna impopular a partir do momento que o cara não aceita que ele quer comer a mãe dele.
Exatamente.
Aí a galera fica meio chocadinho assim e acaba negando um estudo profundo sobre algo real.
O meu ponto é que, assim, toda vez que você vê um psicólogo em filmes, assim, principalmente norte-americanos, eles são ou muito estigmatizados por um lado meio grotesco, assim, meio, sei lá, meio até, chega a ser, meio, tipo, parece que é uma piada interna dos caras, sabe, assim, é meio, sempre meio, muito, caricato, extremamente caricato, e sempre usa aquela figura que o psicanalista na verdade, não tem, assim, né? Os caras usam uma figura
tipo
do psicanalista.
Assim, não, resgatam... Assim,
que
meio...
que
não,
é mais ligado ao terapeuta
mesmo,
né?
Resgatam uma figura que é uma figura completamente ligada ao Freud, sabe? Tipo assim, o psicanalista é o cara que fica sentado numa cadeira falando, fale-me mais sobre isso. Tipo assim, e daí...
Então, por isso que eu tô falando, que nos Estados Unidos você não vai no psicólogo. Você não vai ver em filme nenhum ninguém falando, vou ao psicólogo. Não, não tem isso. Vou ao terapeuta.
Não, porque
é mais pro lado da terapia, assim, é mais estigmatizado. É que psicologia e psicoterapia também, elas não são muito ligadas nos Estados Unidos, no mercado norte-americano, como,
é que, na
não
verdade,
só ciência, mas como algo que vá resolver seu problema. Entende?
É que, na verdade, nos Estados Unidos, assim, os norte-americanos, eles, depois que teve aquela teoria do mindfulness, os caras só usam isso, cara, como sendo... então, assim, é que se você for pegar a história, né, da psicologia de um modo geral, assim, ela demorou um pouco pra chegar nas Américas, né? E quando chegou, ela já chegou de um jeito meio...
Lobotomia, né?
não, assim, ela já chegou meio tarde pro pensamento filosófico das Américas. Então, assim, a psicologia, por exemplo, não tem um papel aqui histórico de, por exemplo, revolução, como teve na Europa, por exemplo, como teve na França, como teve, enfim, na Segunda Guerra, na Polônia e na Alemanha, né? você pegar grandes pensadores de psiquiatria, psicologia, eles são dessa fase, assim, né, do mundo.
Então, ajudaram a montar essa escola. Que
aí quando vem pra cá...
E
aí quando vem pra cá e o cinema usa dessa figura, usa como sendo ou sempre o cara que é perturbado e que tenta resolver uma coisa que já tá incomodando ele há milhões de anos, ou usa como o cara que vai sofrer o golpe de um psicopata, ou de uma psicopata, ou vai se apaixonar pela paciente. Caralho, que tara é essa, velho? Sabe, tem também esse roteiro muito também usado do cara, do
bate, é o mais clichê dos psicólogos, ou ele é um psicopata ou ele se apaixona pelo paciente.
Ou ele é um bostão, que tá demorando muito pra resolver, e quem resolve rápido é um agente do FBI grandão e muito foda. Sabe, assim, é sempre desse jeito. Repara,
cara,
vocês.
É isso,
exatamente.
E olha,
né?
E nisso...
Não sei. E nesse filme tem
nisso,
muito
tipo
isso.
Tipo assim, eu vou falar e nesse momento vou fazer referência a uma coisa que eu não assisti. E aí, nesse momento, vocês podem... Alguém que assistiu pode falar pra mim, olha, você tá errado, vai tomar no cu, José, você não sabe de nada. Que é um documentário que foi feito, que é o The Center of Self, que é sobre a chegada da psicanálise nos Estados Unidos e como que ela foi abordada pelo cinema também, inclusive. Que é feito em quatro...
Então, deixa... Coloca o nome aí, José, na descrição, que eu vou colocar.
É um documentário feito, acho que sim, não em quatro episódios. E retrata como...
Olha
que...
Olha só, rapaz. Uma minissérie, então, né?
E retrata como que a psicologia foi passar a ser encarada pelo Ocidente, sabe?
Tem a Netflix?
Ó, eu posso te passar aqui, porque caiu um caminhão há um tempo atrás.
Eu tô vendo aqui que não tem plataforma absolutamente nenhuma, sabe, de streaming.
Esse aqui é nichão de nerd,
Nichão, José Malu, Punheteiro.
É nicho pra caralho, mas é legal. Porque eu acho que é uma discussão, cara, que se você não... que eu acho importante ter, principalmente nesse filme, porque é a base, né, do que o filme utiliza pra sustentar o argumento dele. Principalmente porque ela é uma psicóloga, não sei. Uhum. Eles não deixam claro ali, parece que ela cuida de criança,
não,
né?
Na dublagem, eu assisti legendado dublado. Na dublagem, eles deixam mais claro que ela fala especificamente...
Assisti
os dois. Primeira vez legendado e agora dublado. Ela deixa especificamente claro na dublagem que ela é especialista em tratamento de crianças com alguns traumas, com falta de socialização
então,
tudo mais.
Provavelmente ela deve ser teoria cognitivo-comportamental. Acho que ela deve até falar sobre isso. Eu não lembro direito, assim.
Acho que não, é demais pra Amy Adams.
Mas o cara que acompanha ela, né? O psicólogo que
ele
faz
é um bostão.
Ele é um psicanalista. Tanto que todo o setting terapêutico dele foi pensado em alguém que produz psicanálise. E aí, lógico, você vê vários erros ali, mas que também você não vai cobrar isso de um filme, desse tipo de detalhe, porque é desnecessário e não faz tanta diferença. Mas...
E ele não faz diferença.
E ele não é.
Então, ninguém faz diferença.
Também é.
Se cortasse...
Ninguém faz diferença, querido. Se tirasse dois, três personagens, não faz diferença nenhuma.
Falta uma conexão com os personagens, com a protagonista, e faz outra conexão com a própria história.
Cara, só pra você ver,
a forma de contar aquela história é totalmente equivocada.
Mas reforçando,
o cara quer forçar uma barra.
Sim.
Mas reforçando
isso que vocês falaram,
essa é a proposta da arrogância do filme.
Quando você assiste o filme, o Felipe que assistiu agora, ele pode falar isso com mais ênfase, mas olha, no momento que você assiste o filme, você não lembra de mais nenhum vizinho dela. Ela não segue nenhum dos vizinhos. Só aquele caso do menino que apareceu na casa, né? Tipo assim...
No início do filme era o cachorro.
Sim.
É porque ela tem traços de mania, né, José? Ela é obsessiva.
Ela admite isso.
O filme tenta empurrar isso, mas é que assim, se você não prestar muita atenção, ou se você não for uma pessoa que estuda, você não vai se ligar, velho. E aí adianta fazer um filme assim, velho? Adianta.
E aí é um filme de 1h40 só, né? E aí eu acho que você, Gabão, falou que assim, de início, eu não sei se foi o Gabão, se foi o Felipe, de início, você já sabia quem tinha.
Foi o Gabão que falou.
Exatamente. E outra coisa, só que você sabe, aí já é um problema, né? Porque já te dá informações demais
por conta de uma caricatura, inclusive, que é colocada ali que não deveria estar.
É, de cada personagem, que, né? Todos eles são caricatos.
Só que poderia ter menos, não precisava de dois policiais, né?
Não, necessário.
Não, cara, não precisava nem ter, assim, nem precisava ter policial pra ser real. Assim, só o drama de alguém tá ligando pra emergência, a emergência, cara, não tá te entendendo, já é o suficiente pra você fazer uma ligação com polícia.
Inclusive, tipo assim, poderiam falar, ah, não, mas ela devia ter feito alguma coisa. Ah, então por isso ela ligou pra polícia. Ah, cara, mas ela tem agorafobia, ela pode ter fobia de ter contato com outras pessoas, então ela não queria usar o telefone, né? Tipo assim, poderia estar justificado nisso, sabe?
Não, e tem o lance dela desconfiar que ela podia estar alucinando também.
Sim, porque direto tem cenas que ela joga os remédios, lê bula, joga os remédios, direto, o filme, ele tem, se eu não me engano, umas 6, 7 vezes que ela simplesmente faz isso. Ela para de beber, tipo, até porque eles deixam sutilmente a garrafa de vinho meio que desfocada num canto. Sim. E ela sempre jogando todos os remédios em cima do balcão, da mesa, no chão, e pegando as bulas pra ler quais são os efeitos e tudo mais.
Mas peraí, ó, tem um defeito aí, ó, um furo de roteiro no filme, antes do Cid completar o raciocínio dele, coitado, que ele tá tentando fazer faz
Desculpa,
40
Cid.
Minutos. É o seguinte, se ela tem agorafobia, quem que compra os vinhos pra ela?
Ela ela encomenda. O início do filme mostra o cara fazendo entrega de comida pra ela, o cara deixa numa cestinha, naquele salãozinho ali, no hall, né, do apartamento. Então, lá no início... A primeira cena do filme é isso. Ela... É isso, um cara lá entregando a comida pra ela, então...
É o Zé Delivery. E aí o que eu queria falar, justamente desse personagem, que é o menino, né? Faz o papel de retardado.
Detalhe que não é o psicopata, né? É o retardado que fica mais marcante.
Cid com pouca...
Até o Gabão falou sobre isso.
Sem papas na língua.
Não, até o Gabão falou isso, de botar um jovem pra fazer o retardado, e quem é o assassino é o jovem que fazia o papel de retardado. Só que aí, na mesma hora, quando eu assisti isso, me remete a um outro filme de 1996, que é o As Duas Faces de um Crime, que é com Richard Gere e com Eduardo Norton. Pô, mas ali
está. Não, mas esse filme é um clássico insuperável também, né?
Mas por quê? Porque você tem o desenvolvimento dos personagens. Porra, você não desenvolvesse nesse...
Dá até sacanagem comparar os dois filmes, porque não dá, cara.
Mas simplesmente esse... Deixa eu ver qual é o nome do personagem. Que é o Ethan Russell, né? Que é o filho. Ele simplesmente tem um determinado momento, ele some da trama. Ele some.
Ah, o meiozão ali do filme, ele some.
E ainda tem vários embrólios que vão acontecer, que vai vir o pai, que vai vir a esposa, que vai estar na casa dela, que é justamente... Que aí eu acho que é a única parte... Para não dizer que o filme é de todo ruim, eu vou dizer, como o Gabão disse que é uma parte interessante, eu vou dizer que tem uma parte interessante do filme. Que é justamente essa relação que ela tem com esse trauma que não é bem explicado no início com a filha e o marido. Ah. Que aí tem a forma expositiva na casa dela, ou seja, muita tecnologia, você se utiliza isso, ela tem um flashback, ela acaba lembrando. Isso, pra mim, foi a única coisa realmente que eu não tinha 100% de certeza do que tinha acontecido com o marido e com a filha. Só. O resto é realmente...
Eu vou perguntar uma coisa que eu achei previsível. Vocês vão, assim, pelo menos eu tive essa impressão de cara, por causa das versões e das histórias que ela contava. É que o marido e a filha estavam mortos desde o início, porque, não sei se é por causa do gênero do filme, nem nada não, mas assim, ela contou pro menino quando foi entregar o sabonete de lavanda uma versão. Eles não estão morando aqui. E pra mãe do menino, ela contou que os dois estavam divorciados e ele tava longe. Então, tipo assim, eu já notei que, tipo, então é mentira aí, é porque os dois estão mortos. Ela não quer contar pra ninguém isso, pra ninguém achar ela estranha, solteirona, que mora sozinha e que ainda tem fobia. Eu, sei lá, desde o início eu não peguei isso.
Eu não peguei isso.
Eu peguei só por causa da mentira.
Eu só peguei quando começou o flashback. Quando começou o Falcão lá, desculpa. Falcão começou a reclamar que ela tinha traído ele, eu já matei, sabe? Tipo, então, ah não, ele morreu, sabe?
E você sabe, José, que eu tinha essa não, parte e, de voltar, e família, eu demorei pra sacar
Que era ela flashback.
Tinha dado pra outra pessoa, velho. Não, que era flashback, eu tinha sacado, óbvio. Uhum. Mas aquela conversa que eles têm no carro, assim, eu ouvi inteiro, eu tava assistindo o filme com concentração, assim.
Uhum.
Aí ela rolou aquele papo, assim, ah, porque você vai fazer isso mesmo, que não sei o quê, pipipopopó.
Aí o amante quê, liga, né?
Eu não entendi absolutamente nada, falei assim, puta, mas aquela filha é dela, tá esperando uma outra filha em outro lugar. O que que tá acontecendo? Cara, eu tive que voltar a porra da cena pra poder sacar o que tava, pra poder entender o diálogo, velho.
Então, você diz, ah, eu já saquei. Eu não acho que o diretor, ele subverte quando ele coloca isso, né? Então,
não, não tô falando subversão, não. Tô falando que o filme, ele libera o bobo de simples, porque ele suga tanto do gênero de suspense, só que, tipo assim, ele entrega todas as pistas de cara, como a gente já falou aqui várias vezes. Ele entrega já o assassino de cara, ele entrega tudo de cara e estereotipa tudo que ele pode. Então, mano, eu não sei por que que eu vi esse filme.
Jump scare.
E o final que o Gabon gosta, o ritmo mais acelerado. E eu realmente, assim, eu gostaria de perceber que o diretor fez aquilo de propósito. Mas pra mim não parece.
Não, que é desespero.
Corre essa merda, a gente precisa terminar. E aí pronto. E aí a edição é horrorosa, a montagem é horrível. Tudo é horrível. Ou seja, realmente, eu acho que o filme realmente merece uma nota 4.
É tipo assim, desespero,
longe,
né?
Passa
tipo assim,
longe.
O filme tá acabando, a gente precisa de uma parte de ação.
Aí, ela mete o tridente na cara dela. Eu falei, caralho, que isso?
Passa longe de ser cinema de arte. Filme... Passa longe de ser bem produzido e bem escrito.
Não,
passa
e
longe
olha...
de ter boas atuações do elenco principal.
E olha, tipo assim, eu tava conversando com um amigo meu sobre esse filme esses dias. E ele falou, tipo assim, cara, eu até acharia melhor esse filme se ele nesse esse último ato tivesse subvertido um pouco o tema do filme, sabe? Se em vez de a psicóloga fosse a presa, né, no terceiro ato, ela falasse, tipo assim, não, cara, você tá na casa que eu tô presa,
e
que
é,
eu tô
ela vira
vivendo confinada aqui faz,
né?
Não sei quanto tempo,
é, ela vira
sabe?
Uma besta já, ia ser massa.
Né?
Eu
tipo
até
assim,
pensei, cara, eu cogitei durante aquela luta final contra o último boss, porque é isso, né? Que ela foi isso.
Foi só isso.
Chovendo, uma
luta de vídeo de bode PS2, de tão mal produzido.
Uma pira meio
Matrix,
né?
Blade Runner, umas piras.
É,
assim.
É meio Matrix.
E tem a câmera lenta, inclusive.
É.
Nossa, velho. Esse filme junta tanta técnica boa, só que mal executada.
Tem que ter água pro golpe parecer que o golpe bateu, tem que ter água, né? É igual o filme de Kung Fu antigo que saía.
É
sei
o
lá,
suor, né? Que era pra representar o suor. Esse é um copo d'água de cada tapa que o cara dava.
Você batia no cara do. Naqueles filmes Kung Fu dos anos 80, o cara dá um soco assim, sai aquela farinha do cara, assim, né? Parece
um pó,
assim.
Parece que a pessoa tá desintegrando. Do pó voltou mesmo, né? É feito
ele fazia
de barro mesmo.
É muito louco. É, eu tô assistindo os filmes de Kung Fu, vale a pena, viu?
Tá, tá assistindo com seu pai, Gabão. Seu pai tem cara que curte.
Não, meu pai não gosta de filme de Kung Fu, cara.
Ah,
você acredita?
Não é filme
pai,
de. Não é filme de Kung Fu, é filme
não,
de
meu
luta.
Pai...
O gênero é filme de luta.
É verdade. Meu pai, ele tá numa pira agora. Porque assim, como ele já assistiu... Meu pai, ele é um cara que ele só tem TV a cabo, pá. Ele é um cara que mexe em computador, baixa torre. Então, o que ele tem ali é TV a cabo e o que tá passando ali.
E o que tá passando, ele se diverte com o que tem.
Só que muito filme repetido.
Uhum.
Então,
é,
o filme repetido...
Você liga na Fox, só tem Simpsons e filme
não,
repetido.
Então, o filme repetido, ele pula tudo. O que tá fazendo ele abordar outros canais. Uhum. Como HBO Cult, Telecine Cult, uns bagulho assim.
Caralho.
E aí, cara, você chega lá, ele tá vendo tipo um filme neo-holandês, assim, do nada. Você passa assim, tem um vocabulário esquisito. Pai, que isso? É sobre um cara judeu aí que se apaixonou por uma menina húngara. E ele assiste numa boa. E vai, cara. E vai. E gosta.
É sobre uma menina do Paquistão
então,
que quer ter uma bicicleta.
Exatamente. Pai do Gabão no cult pra trazer um cinema mais de arte pra gente.
Não, meu pai é muito foda. Eu queria trazer meu pai pra falar sobre um cult, assim. Ele ia gostar, eu acho. E o que que eu tava falando? Eu perdi o raciocínio. A luta final lá. Eu até cogitei
O Gabão luta meio Matrix 3, né?
Isso. Uma coisa meio Blade Runner, aquela parada na chuva,
bem,
meio escura
bem,
demais.
Bem merda.
Assim.
Não, mas Blade Runner ainda é bom um pouco, né? Assim, forçando, mas é a luta final. Agora, esse filme só foi triste, gente.
Aí eu cogitei que talvez ela morresse, que os dois morressem.
Uhum.
Falei assim, cara, eu acho que o final mais católico pra esse filme seria os dois morrerem, assim. Eu acho que se eu tivesse... assim, ó, corrija esse final aqui pra mim. Aí eu dou uma olhada nesse roteiro, eu mantenho...
Quantas pessoas pegam essa referência, Gabo?
Sabe por quê, cara? Porque, tipo assim, ela também foi escrota pra caralho. Foi. Ela precisava do momento de redenção.
Foi.
Entendeu? Que ela não conseguiu ter. Eu acho que ela matar o assassino não é um bom momento de rendição. Ela tinha que ter matado
assim,
o cara.
Pra cine... Mas assim, pra... pro ideal norte-americano de redenção, é
não,
isso, né?
Então, mas sabe por... Não, mas é porque ela não podia ter sobrevivido. Porque aí o policial tem que passar aquele constrangimento e passar aquele pano pra ela naquela cena horrível final.
Não, sabe? Gabão, pra começar, a cena final só é horrível por causa de todo o contexto antes de uma briga de Matrix 3, mano.
Não tinha
pano pra passar se não tivesse aquela merda.
É isso que eu tô falando, não tem. Se ela morre com o cara, se ela cai com o cara junto ali, ela cai do terceiro andar com o cara junto e morre com o cara, só que ela morre depois, assim, meio que...
Tipo, sabe, último suspiro.
Take, tipo, num take bem próximo da cara dela e cai uma lágrima e ela relembra da família no acidente e acaba o filme ali.
Não, ia ser legal se ela relembrasse do amante. A piroca do amante também, faz bem mais saudade também, do que a do marido.
Não, em flashes rápidos, em séries, sabe tipo aquelas séries toscas, assim, que aí vem um flash muito rápido da filha dela brincando num parque.
Sim,
ou sei
sim.
lá, mano. Dela,
ou,
sei
ou,
lá.
Ou o marido dela dando morrinho na parede, descobrindo que é cor.
É, eu li um cara falando no IMDB também, naquele fórum, que o melhor plot twist do filme foi o marido dela ser negro. Olha isso que loucura, eu tô falando sério.
O pior é que eu acabei de ouvir isso e eu concordo, mano.
Não é que me incomodou isso, mas eu fiquei pensando assim, é inovador. Porque é um plot twist, porque tipo assim...
Também,
não, mas sabe o que... Aí é que tá, não, mas desculpa.
Não me incomodou, mas é que, sei lá, ela tinha...
Não, peraí, quem assistiu dublado já sabia que provavelmente o marido era o Gavião. Porque quem assistiu a série, os filmes, o dublador é o mesmo.
Usou o mesmo dublador.
É o mesmo dublador. Na hora que eu ouvi, eu lembrei, nossa, o dublador Gavião. Na hora que eu vi ele, é só o cara. Mas pra mim não foi uma grande plot twist. Só foi, tipo assim, uma revelação. Nossa, Amy Adams com um ator negro atuando. Nunca vi ela atuando com um ator negro pra começar. Nunca teve, eu acho. Se for brincar, ainda mais pra romântico.
É que, tipo assim, olha, eu não sei se... Eu não lembro do filme. Eu não lembro se isso é antes ou depois de ela ter acusado o inquilino
não,
dela.
Não, foi durante.
Tipo assim,
durante.
Ele matou ela.
Não, foi durante.
Então,
depois,
tipo assim...
Ela exala... Depois. Aí ela começa a ter o flashback.
Ela exala muito aquela classe média branca,
sim,
sabe?
E...
Falando, tipo assim...
Prenda esse ex-presidiário imediatamente.
Tipo isso, sabe?
É tipo o Capitão América acordando em 2011 e vendo que tem negros na mesa comendo junto com ele.
Não, mas é que eu imagino que quando esse cara falou, caiu uma ficha pra mim que na hora eu não tinha
caído. Não, ninguém, é porque a gente não tem racismo, né, Gabão?
Então, mas imagina pro brasileirinho médio, mano. Deve ter rolado um negócio
assim. Tipo assim, como essa ruiva está com um negão desse?
Exatamente. Exatamente. Mas então, acho que pra salvar
esse último... É o que minha avó pensaria.
Acho que pra salvar esse último terço do filme, que já é ruim, eu teria feito esse final, assim. Pelo menos ela ter morrido junto com o cara, assim.
Eu sei que você ia falar outra coisa.
Ela transa com o cara e foge, né, mano?
E muito provavelmente ela traiu com um branco, né?
Nossa, sim. Pô, sim.
E é isso. Amy Adams fazendo isso.
Olha, é a sexualização do homem negro, né? É isso aí, gente.
Exatamente.
Ela queria ficar com um oco e ficou.
Temos um cast? Porque senão daqui pra... Acho que daqui pra frente é primeira,
né? Não tem. A gente já começou naquele nível de escrotidão.
Quer falar alguma coisa aí, Cid?
Já foi tudo, acho melhor até parar, porque senão o filme vai...
Acho que daqui pra frente, acho que é ladeira, bicho.